Nós já temos hoje no Brasil mais de 80 comitês constituídos. Nós temos uma legislação que é muito moderna, essa de recursos hídricos, que passou aqui pelo Senado, que tem sido implementada em todos os estados, que tem o pagamento de serviços ambientais, principalmente pelo princípio poluidor pagador, que tem o princípio daquele produtor de água, como nós temos a nossa legislação, que é praticamente uma adaptação da legislação francesa. Nós temos mecanismos já para estar fazendo com que haja um incentivo que nós tantos falamos aqui, né, principalmente nessa discussão do Código Florestal agora no Senado, dos incentivos à restauração e à recuperação. Então, temos isso, e eu acho que eu vou ficar aqui nessa proposta só dos comitês de bacia. Eu fiquei impressionado com a aceitação desse tema, com a urgência desse tema pelos comitês de bacia. Vai haver uma mobilização nacional em termos dos comitês de bacia para que todos eles tenham como garantia a nossa proteção das margens de rios e essa questão. E a outra coisa, só aproveitando, que nós da SOS Mata Atlântica estamos atualizando os dados do ato. Nós vamos ter um evento agora, né, João, no dia 23, sobre a Mata Atlântica, comemorando aí a legislação da Mata Atlântica. Nós que vimos perdendo um campo de futebol de floresta a cada 4 minutos, só temos 7% da área original de Mata Atlântica no Brasil. Monitorado por um satélite, 3.100 municípios nos 17 estados brasileiros, feito em parceria com o INPE, a SOS Mata Atlântica, e já hoje com a regulamentação do mapa feito pelo IBGE dos biomas. A nossa preocupação é que o que nós avançamos com a lei da Mata Atlântica, que não fala de 4 modos rurais, essa foi uma discussão muito séria. Eu me lembro do Maldaner, do deputado, do Colato, do Micheleto, todos esses deputados. Conseguimos falar de 50 hectares que passou a ser para que nós colocássemos praticamente a maioria absoluta dos pequenos proprietários. 50 hectares com a lei que diz no seu caput, protege, garante o uso e a proteção da floresta. Nós mudamos a história da Mata Atlântica no Brasil. Conseguimos fazer com que tudo que a gente queria de proteção e garantia de uso estivesse ali. Essa proposta que está aqui hoje, infelizmente, ela retrocede numa legislação que foi de uma grande mobilização de toda a sociedade, que é a Lei da Mata Atlântica. Nós precisamos atualizar um pouco, talvez, esse debate, trazer essas conquistas da Lei da Mata Atlântica também para essa legislação. Foi muito bem preparado pelo André Lima, um documento já com relação ao que conflita na história da Lei da Mata Atlântica, e aí nós vamos estar fazendo isso. Nós vamos entregar agora o mapeamento de toda a Mata Atlântica no Brasil, para que as pessoas possam, por municípios, fazer os seus planos municipais e, com isso, a gente ter uma forma de, pelo menos, em 3.100 municípios, 15% do Brasil, onde está 60% da população brasileira, a gente garantir essas conquistas.
Marion, me permite? Olá, você colocou agora, por último, que na Lei da Mata Atlântica, vocês garantiram até 50 hectares.
Isso.
Que seria...
O mínimo.
O mínimo.
Isso.
Para me entender, até 50 hectares, quem estava na atividade, ele permaneceria na atividade.
Exatamente. Né? Por quê? Nós não tínhamos a Lei da Agricultura Familiar aprovada ainda. Uhum. Então, naquela discussão, 4 módulos que a gente viu muito forte, e que na proposta era interessante isso. Nós tínhamos o deputado Jorge Cury com o 6424, que era a proposta desde 99. O ambientalista não se furtou em fazer essa atualização do Código Florestal. Nós tínhamos que era até 4 módulos do imóvel da agricultura familiar. Quando o senador, o deputado Aldo Rebelo faz a sua intervenção, ele coloca 4 módulos do imóvel rural, por isso gerou esse ruído. Então, o cara que tem imóvel de lazer passa a ter essa ter esse benefício. Aquele que tem, como o Raul falou, as matrículas feitas agora, e nós recebemos um documento que foi apresentado na reunião passada, eu entreguei isso para o senador Aloysio, dos cartórios do Brasil, que acabaram de entregar um documento dizendo que há um movimento nos cartórios para que a gente tenha essa mudança no tamanho das propriedades, no número de matrícula. Então, senador Blair Maes, nós na época não tínhamos isso, então nós achamos que um tamanho que abrigasse praticamente a maioria, a imensa maioria das propriedades, era 50 hectares. Então, ele poderia ter aquelas condições para a agricultura familiar, que era se o proprietário tivesse a renda vinda daquela propriedade, a maior parcela da sua renda vindo daquela propriedade, que tivesse ali um trabalhador, que pudesse ali manejar uma árvore para seu uso, como está previsto no Código Florestal, inclusive, se permite usar a reserva legal. Eu não sei quem inventou essa história de que não pode tocar na reserva legal. A reserva legal foi pensada para o manejo do proprietário, para que ele tivesse árvore, para que ele tivesse ali seus benefícios. E, no entanto, ficou aquela coisa que não me toque, inclusive, mal interpretado por muitos dos ambientalistas, e até mesmo das pessoas que fazem o controle. A reserva legal é para ser manejada, né? Nós tínhamos até um acordo na proposta com e eu faço aqui até uma homenagem ao nosso deputado, porque o que passou o Jorge Cury no debate com a pancadaria que foi em cima dele, quando ele colocou essa questão de nós termos, para como pioneiras, era a condição de recuperar a reserva legal, e não 50-50, poderíamos usar as exóticas como pioneira até que você formasse em 20 anos, por exemplo, podia estar tirando e fazendo ganhos com o eucalipto, por exemplo, e que depois nós teríamos um subbosque que seria a condição de avançar. Isso estava tudo previsto lá. Essas mudanças que foram feitas agora, elas acabaram criando muito mais ruído do que avanço. Naquele momento estava a CNA assinando, estavam os ambientalistas, estavam os deputados, nós já tínhamos inclusive o governo assinando. E nós tivemos um retrocesso por algumas dessas coisas que faz para atender um ou outro interesse e acaba não avançando. Então, 50 hectares era o tamanho que eu acho que abriga mais de 88%. Nós fizemos a conta agora pelo IPEA, 88% das propriedades no Brasil, que ocupam menos de 20% das terras, estariam nessa condição.
A minha colocação nesse sentido é porque os quatro módulos, né, com exceção, acho, talvez da Amazônia e do Centro-Oeste, mas no Sul, Sudeste, acho que quatro módulos fiscais de cada município talvez seja menos do,
muito
que,
menos.
Do que os 50 hectares muito que vocês menos. Mantiveram na floresta, na Mata Atlântica. Então, quer dizer, então há, senador Jorge Viana, espaço para a gente discutir isso e levar para o código isso. Exato. Porque a minha defesa, quando eu faço a defesa do pequeno agricultor, como fiz antes lá, há pouco tempo atrás, eu não consigo admitir que uma pessoa que tenha 5 hectares, 10 hectares, tem que recompor tudo isso, mudar tudo que ele fez na vida em nome, né, da questão ambiental. Podemos, como disse antes, na minha outra intervenção, criar mecanismos para que, aos poucos e no futuro, quem está nessa situação ele possa trocar para uma situação melhor para questões ambientais, mas recebendo incentivos para fazer isso. Né? Então, acho que os 50 hectares que vocês colocaram na Mata Atlântica e a nossa proposta de defesa de quatro módulos fiscais, dá para a gente compatibilizar isso e não mexer com quem a gente não deve mexer.
Exatamente. E eu diria mais, senador, acho que você tem toda a razão. Se nós já pegássemos o que está escrito na Lei da Mata Atlântica e trouxéssemos para o Código Florestal, já estaria resolvido. A Lei da Mata Atlântica tem quantos anos que está regulamentada? 2 anos. Pelo presidente Lula, nós já temos um longo caminho, não precisaríamos estar fazendo esse debate aqui hoje, já estaríamos avançando. E mais uma coisa que eu acho que é importante a gente lembrar quando faz esse debate com relação aos 50 hectares. Nós tínhamos lá previstos o uso e a proteção da floresta, mas o que a gente está vendo hoje é que essa alteração que foi feita de quatro módulos, ela tem que ser vinculada à agricultura familiar. Porque se nós colocarmos a agricultura como estava previsto na lei da Mata Atlântica e depois com a lei da agricultura familiar, nós também resolveríamos, incorporamos o que está na lei da agricultura familiar, né? Incorporamos o que está na lei da Mata Atlântica e já seria um capítulo vencido. É um desastre o nível de desgaste que está tendo hoje entre a coisa do agricultura. Eu vejo a chantagem que é feita dizendo nós queremos produzir alimento e vocês ambientalistas querem impedir. O ambientalista não quer impedir nada. Nós fizemos muito mais avanços do que está sendo discutido hoje aqui. E é uma campanha sórdida, porque ainda se coloca como se fosse ONGs na frente, ONGs internacionais. A SOS é uma entidade nacional, vive só de sócios e tem hoje uma opinião como as mais de 200 organizações que estão dentro do Comitê das Florestas. Isso é um avanço que nós conseguimos do ponto de vista de sociedade civil, juntar tantos interesses. Não é a briga de ambientalista ou de ongueiros contra a agricultura. Nós tínhamos visto uma questão, e acho que com o IPEA, um último debate, senador Paulo Paim, que ficou muito interessante. Nós estávamos falando, se reduzisse hoje aí para 2 bois por hectare, né, em 200 milhões de hectares, nós tivéssemos aí 100 milhões liberados. Não adianta, o senhor conhece muito bem que está aí hoje trabalhando com as commodities agrícolas. Se falar aí no cenário que nós vamos ter, além dos 20 milhões da soja hoje, vamos levar isso para 30 milhões de hectares, o preço da soja no mercado internacional despenca. Ninguém mais conseguiria fazer. Então, não é essa a questão. Nós hoje temos tecnologia, temos tudo para avançar. O que nós estamos é perdendo tempo numa discussão que atende um grupo ou outro. E eu acho que foi muito bem colocado aqui pelo Jorge Viana, que nós temos que resolver de vez isso, porque aí quem vai ganhar o país, nós temos uma história para ser construída, uma história de um país da floresta, como foi o governo de Jorge Viana lá no seu estado, que assumiu a floresta e que fez isso um orgulho do seu estado, dos seus habitantes, e passou a ter aquela floresta como aumento das pessoas serem ativas e dizerem, eu sou o povo da floresta. É isso que a gente tem que ser, tem que ter a virtude de dizer. Acho que o Brasil não se compara a ninguém em termos de biodiversidade. Na Mata Atlântica, mesmo reduzida a 7%, é ainda a maior biodiversidade do planeta. E ainda com todas as ameaças, nós acabamos de ver agora a região de maior biodiversidade do planeta, que é a região de Ilhéus e Itacaré, recebeu uma ameaça de um porto em cima dessa região. Tem tanto lugar para fazer e a gente fica ainda fazendo esses conflitos. Então, essa é a minha recomendação, principalmente que nós temos um documento dos comitês de bacia que acabou de ser aprovado, e eu espero que a nossa audiência, que foi solicitada ao senador Jorge Viana, dos comitês de bacia no Brasil, aconteça o mais rápido, antes da nossa votação em novembro, que aí os comitês podem falar melhor, cada um traz um pouco da realidade. A ideia, senador Jorge Viana, é que viesse o Comitê do São Francisco, o Comitê do Sinos, do Rio dos Sinos, lá no Rio Grande do Sul, o Comitê do Tietê, vários comitês, e que a gente apresentasse um pouco da realidade brasileira na questão dos recursos hídricos. Obrigado.
Muito bem. Esse foi Mário Montovani, diretor SOS Mata Atlântida. Falou muito sobre o Comitê de Bacias e a agricultura familiar. Vamos de imediato aqui, vamos ver se a gente mantém. O Jorge pedia que hora vamos terminar, o senador relator Jorge Vigiano. Digo, a intenção é em torno do meio-dia. Vamos um pouquinho mais. Então, eu vou pedir, se puderem manter o tempo, a Rosane de Matos, membro da Comissão Nacional Permanente da PIB, 10 minutos com mais 5, se necessário, em seguida o Kleber. Com a palavra, Rosane.
Bom dia a todos e a todas, ao senador Paulo Paim e a todos os senadores que estão presentes, né? Antes de tudo, o senador Blairo Maggi, senador, eu sou do povo Caingangue, do Rio Grande do Sul. Cacildo Maldani também conhece meu povo, né? São 4 povos em termos nos 3 estados do Rio Grande do Sul, né? Da região sul. E lembrar que o senador lembrou de nós, né? Mesmo estando no Paraná, o senhor foi para o Mato Grosso e hoje está lembrando da região sul. Que nunca, senador Paim, se discutiu questão ambiental e se trouxe para dentro desta casa a situação que a região sul vive, né? E gostaria que o senador Blairo Maggi, Cacildo Maldani, o senador Paim, que são da região, né, desse mais atenção àquela região, porque, senadores, nós estamos hoje Nós, Caingangue, já com problema de água dentro de nossas terras. Sem água para beber, água boa. Né? Por quê? Como diz o Mantovani, a Mata Atlântica só tem essa porcentagem preservada. E nós somos povos da região da Mata Atlântica. Né? Nós temos, senador, a segunda maior reserva de araucária do mundo, que está no Paraná. Nós precisamos preservar ainda, né? E dizer que eu gostaria de reforçar a proposta do Mário Mantovani de que venha para a discussão do Código Florestal a questão da lei da Mata Atlântica, né? E as bacias hidrográficas. Reforçando aqui. E dizer que o tempo, senador Paim, senadores, para nós, povos indígenas, é diferente do tempo da sociedade não indígena. Como bem lembrou o companheiro do MST, nós, segmentos sociais, principalmente nós, povos indígenas, temos um problema com o tempo. Não é problema. Nós temos um tempo, o nosso tempo, o tempo de escuta, o tempo de escutar os velhos, o tempo de escutar todos os nossos povos indígenas, nas nossas conversas. Nós temos um tempo diferente do tempo da sociedade não indígena. Nós precisamos ter calma, paciência, né? E é nesse sentido que eu peço a esta casa e aos relatores que tenham o tempo e a paciência de nos escutar. Não vamos fazer uma lei com toda a pressa que vai deixar de fora populações hoje que parece que para o Estado brasileiro nós somos invisíveis, né? Nós estamos na invisibilidade. E, apesar de estar dentro dessas matas aí, somos invisíveis. Né? E eu peço que esse tempo, senador Jorge Viana, possa escutar os povos indígenas também. Né? Eu acho que temos que escutar todos. Nós somos parte da sociedade brasileira que os senadores defendem. Todos nós, segmentos sociais, né? Quilombolas, todos esses, nossos companheiros da Via Campesina, MST, e todos os segmentos sociais. E nós temos que fazer uma lei que dê conta de atender a todos, e não só uma parte da sociedade. Porque se nós somos uma parte, a minoria, como se diz que hoje é maioria, que é a maioria, é a maioria que está defendendo uma boa água, uma qualidade de vida para todos. Porque as doenças que vêm com agrotóxico é o câncer. Com a comida, como diz o nosso companheiro, nós estamos comendo não uma comida saudável, nós estamos comendo veneno. E os filhos de vocês estão comendo veneno também. Os entornos de nossas terras indígenas, nós temos uma grande preocupação no Código Florestal, senador Viana. Porque o entorno, o mesmo rio que nós, povos indígenas, utilizamos, às vezes o outro lado utiliza o mesmo rio, ou na cabeceira, ou no meio do rio. Mas quando ele é na cabeceira, nós estamos realmente lascados, como diz vocês. Porque quando você polui a cabeceira de um rio, você vem num contorno de umas aldeias, e geralmente as aldeias são próximas dos rios, né? Você envenena todo um rio. E do outro lado, o nosso vizinho, se ele é um plantador de soja ou monocultura, ele está envenenando o mesmo rio. Ele utiliza o mesmo rio que eu do outro lado, que outros povos utilizam. E o meu entorno, o entorno das terras indígenas, é preocupante nesse sentido. Você polui do outro lado e eu tento preservar do lado de cá. Então, é de fundamental importância essa questão dos entornos das terras indígenas, né? E a preservação desses rios que servem não somente para nós, mas serve para todo, para quem são os nossos vizinhos, né?